Salão Verde trata dos grandes tremores de terra que voltaram a assustar o mundo recentemente. Venezuela e Japão estiveram no epicentro. A gente vai relembrar outros casos emblemáticos no mundo e mostrar o mapa de ameaças sísmicas do Brasil. Eu sou José Carlos Oliveira, de olho nos megaterremotos.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Sabe lá o que é estar tranquilo, dormindo, almoçando, trabalhando, fazendo as compras, brincando com os filhos, batendo um papo com os amigos e, de repente, ouvir esse tipo de alarme?
Alerta sísmica. Alerta sísmica.
Na Venezuela, foram mais de 5 mil mortos oficiais em 24 de junho, após dois terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 na escala Richter, na cidade de El Guayabo. Foi o pior desastre natural na história recente do país, que ainda contabiliza os prejuízos. O Japão sofreu tremor de magnitude 7,1 na escala Richter em 28 de julho, com epicentro a 10 quilômetros de profundidade na província de Kumamoto. O país asiático é referência mundial na prevenção de danos provocados por terremotos. O maior número de vítimas foi registrado após a explosão de um shopping center. O Serviço Geológico dos Estados Unidos calcula que anualmente milhões de terremotos ocorrem no mundo inteiro. No entanto, a maioria nem é registrada por acontecer em lugares remotos ou por ter baixa magnitude. Os tremores de terra são medidos principalmente pela escala Richter, que não tem limite máximo. Porém, até hoje, nunca houve um abalo sísmico superior à magnitude 9,5. De forma bem didática, o professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, Lucas Vieira Barros, já nos ajudou a entender como surgem os terremotos.
O terremoto resulta da ruptura momentânea de uma parte da superfície da Terra. A Terra literalmente se quebra, se rompe. E a segunda coisa que causa o terremoto são as forças, são os esforços que são aplicados no interior da Terra, na crosta terrestre, e aí essas forças que são crescentes ao longo dos anos podem eventualmente romper a crosta terrestre.
O interior da Terra abriga o calor aprisionado durante a origem do planeta. Bem lá no fundo está o hiperaquecido núcleo de ferro, com camadas sólidas e líquidas de 3.000 a 6.000 quilômetros de profundidade. Acima do núcleo vem o manto da Terra. Sobre o manto tem a chamada astenosfera, uma camada relativamente mais fina que se deforma para acomodar os movimentos horizontais e verticais das placas tectônicas. E por fim, temos a litosfera, ou seja, a camada rochosa do planeta e que tem em média 100 quilômetros de profundidade. Outra dúvida muito comum: por que o terremoto acontece com frequência e intensidade diferentes na crosta terrestre?
Acontece aqui e não acontece ali porque a parte externa da Terra, né, que é a litosfera, né, que é uma casca, ela não tem a mesma rigidez em todos os pontos. Em cima da litosfera, existem algumas partes em que a Terra é quebrada, é cortada, é falhada. Onde existe uma falha, a Terra é frágil. Os esforços foram crescendo. Então, aonde que eles vão produzir terremoto? Onde a Terra é mais frágil, na zona de fraqueza. E agora, de onde vem essas forças? Essas forças vêm do interior da Terra, porque as placas tectônicas elas não estão paradas, estão se movimentando. Se movimentam em resposta a forças geológicas provenientes do interior da Terra, que são gigantescas essas forças, em função da diferença de temperatura que existe dentro da Terra.
Embaixo da crosta terrestre existem 13 grandes placas tectônicas e outras menores que vão surfando lentamente sobre a astenosfera. A movimentação das 13 grandes placas tectônicas gera contato nas suas bordas. O professor Lucas Vieira Barros, que é doutor em sismologia e tem mais de 40 anos de pesquisas e trabalhos, explica que é exatamente aí, nesses limites de placas, que mora o perigo dos terremotos mais desastrosos.
Grandes terremotos podem acontecer, né, nas bordas das placas. A gente sabe que aqui nos Andes é um palco dos maiores terremotos, nos limites das placas. Porque nos limites das placas, onde elas estão se tocando, se roçando, eventualmente uma se quebra e uma ruptura gera um terremoto. Quanto maior o tamanho da área de ruptura, maior vai ser a magnitude.
E os terremotos com epicentro no fundo de um continente ou na crosta terrestre abaixo dos mares e oceanos ainda podem desencadear outros estragos, como erupções vulcânicas e tsunamis, as temidas ondas gigantes no mar.
Atenção, tsunami, evacuar, evacuar a zona de seguridade.
Salão Verde.
Você certamente já ouviu falar do Círculo do Fogo ou Anel do Fogo do Pacífico. É uma área de mais ou menos 40 mil quilômetros de extensão que pega praticamente toda a costa oeste do continente americano e a costa leste da Ásia e da Oceania. É uma região de intenso contato entre as bordas, os limites das placas tectônicas. É por isso que os tremores de terra mais devastadores costumam ocorrer em países pertencentes a este Círculo do Fogo. Lucas Barros, da UNB, vai comentar alguns dos mais emblemáticos, a começar aqui pela nossa região, onde o choque constante das placas sul-americana e Nazca gera muita preocupação, sobretudo nos países andinos, como Chile, Peru, Equador, Colômbia e Bolívia.
As placas, ou ela desliza horizontalmente, ou ela se afasta, ou ela mergulha uma debaixo da outra, ou se chocam, né? No caso da placa de Nazca com a placa sul-americana, existe um movimento verticalizado, e esses terremotos, que são gigantescos, também gera um tsunami.
O Chile detém o recorde mundial com um tremor de 9,5 na escala Richter.
O maior terremoto de todos os tempos, né? O terremoto do Chile de 1960. Imagine que os Andes, no contato da placa de Nazca com a placa sul-americana, houve uma ruptura com a extensão de mais de 1.000 quilômetros e a profundidade disso foi 200 quilômetros. Então, realmente, é um terremoto gigantesco. Em 13 de agosto de 68, outro terremoto magnífico. De 9.
Ainda no continente americano, a lista dos grandes terremotos inclui o do Haiti em janeiro de 2010. Foi resultado de movimentação e dos choques entre as placas tectônicas do Caribe e norte-americana. O elevado número de mortos também está associado à baixa qualidade estrutural dos prédios haitianos. 21 brasileiros morreram nesse terremoto, a maioria integrante da missão de paz da ONU, entre eles a médica Zilda Arns e o diplomata Luiz Carlos da Costa.
Terremoto de magnitude 7, que não é dos maiores. Esse terremoto matou mais de 200 mil pessoas. Você não vai esperar que um terremoto magnitude 3 na escala Richter vai matar ninguém. Um terremoto magnitude 7 já pode ser destruidor, como é o caso desse do Haiti de janeiro de 2010. Ele aconteceu muito próximo da cidade, numa área de má qualidade das residências. Então ele matou muita gente.
Vamos agora à Indonésia, na Ásia. Em dezembro de 2004, um grande terremoto teve epicentro na costa oeste da ilha de Sumatra, no Oceano Índico, e foi agravado por uma sucessão de tsunamis que atingiu 15 países da Ásia e da África. A região é marcada pela movimentação da placa tectônica indo-australiana, que mergulha embaixo da placa da Birmânia.
Um grande terremoto de magnitude 9.1, né, matou mais de 200 mil pessoas. As ondas de tsunami atingiram os países mais de 2 horas depois.
Ainda na Ásia, chegamos ao terremoto do Japão, em março de 2011. O país tem destaque negativo no Círculo do Fogo do Pacífico, por estar em área de movimentação de várias placas tectônicas, como a do Pacífico, a das Filipinas, a Euroasiática e a Norte-Americana.
O Japão é um país extremamente preparado, ele e os Estados Unidos. E lá no Japão, ele estava esperando que um terremoto de magnitude, por exemplo, 8, 8,5, viesse a acontecer naquele lugar. Entretanto, o terremoto aconteceu com magnitude mais de 9. E você sabe que um terremoto de magnitude 9 gera ondas 10 vezes maior do que um terremoto de magnitude 8. Então, ou seja, no mar existia lá paredões que tinham o objetivo de barrar as ondas eventualmente causadas por esse terremoto que era estatisticamente esperado. Entretanto, as ondas vieram muito mais alto do que se esperava. As ondas chegavam nesse paredão e passavam por cima.
Alerta sísmica. Alerta sísmica.
Salão Verde. O meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Alerta sísmica.
Os terremotos estão em destaque no programa de hoje. Vamos falar um pouquinho do Brasil?
Olá, muito boa tarde para você. Eu falo ao vivo da cidade de Mutuípe, a cerca de 250 quilômetros de Salvador, o epicentro do abalo sísmico de 4,6 graus, que foi sentido em diversas cidades aqui da região, do Vale do Jequiriçá, também na capital baiana, foi sentido em alguns bairros, no Recôncavo Baiano, como em Santo Antônio de Jesus, e outras cidades também.
Aí está o registro do plantão jornalístico da TV Bahia, no final de agosto de 2020. Foram 2 dias de vários tremores de terra no Vale do Jequiriçá, gerando muito susto e apreensão nos moradores dessa região baiana. E como andam o controle e o monitoramento dos terremotos no Brasil? É o que a gente vai saber com o doutor em geofísica Marcelo Assunção, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, que deu entrevista à TV USP. Assunção coordenou a atualização do mapa de ameaças sísmicas do Brasil.
O Brasil, apesar de não ter terremotos muito fortes, tem tremores de terra que são fortes o suficiente para causar danos. Em função disso, a gente fez então um trabalho de atualização do mapa de sismicidade do Brasil. Na norma sísmica brasileira anterior, a única área sísmica seria a região nordeste, os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. No entanto, a gente conseguiu mostrar que existem várias outras regiões onde a atividade sísmica também é importante. Por exemplo, a região do Pantanal, na região central de Goiás, a região sul de Minas Gerais, uma parte da Amazônia.
Um mapa atualizado de ameaça sísmica é fundamental para alertar as autoridades, sobretudo quanto às construções e às ocupações da população em áreas de risco. O professor de Geociência da USP, Marcelo Assunção, explica como é feito esse mapa e outras aplicabilidades desse instrumento.
O que a gente mede no mapa de ameaça sísmica é a aceleração do chão, que tem um certo nível de probabilidade suficientemente alto para ser considerado em obras de engenharia. Então, em termos de pessoas, não é necessário ter nenhuma preparação especial. A probabilidade de ocorrer um tremor mais forte e causar danos é tão pequena que não é necessário reforçar as casas normais. A maior parte dos tremores que são percebidos pela população podem ter magnitude 3, que é pequeno, não causa dano, mas causa um certo desconforto quando a população não está acostumada a tremores de terra.
O país também conta com a Rede Sismográfica Brasileira, mantida com o apoio da Petrobras e do Serviço Geológico do Brasil. Ao todo, 90 estações sismológicas monitoram as ocorrências de norte a sul. O terremoto mais forte registrado no Brasil teve magnitude 6,2 na escala Richter e aconteceu no Mato Grosso, em 1955. A única morte por terremoto no Brasil ocorreu em 2007, na zona rural de Itacarambi, norte de Minas Gerais. A menina Gesiane Oliveira da Silva, de apenas 5 anos de idade, foi atingida pela parede do quarto onde dormia numa casa simples após tremor de magnitude 4,9 nessa área rural.
Salão Verde.
Muito se fala que a Califórnia, nos Estados Unidos, será palco qualquer dia desses do chamado Big One, um mega terremoto devastador por causa de uma imensa falha geológica que se abriu na região de San Andreas. Ali pertinho também está a falha de Hayward, que alguns sismólogos do Serviço Geológico dos Estados Unidos definiram como bomba relógio tectônica. Mas quando essa bomba vai estourar, ninguém sabe. O professor Lucas Vieira Barros, do Observatório Sismológico da UNB, explica por quê.
A sismologia não consegue prever os terremotos. Infelizmente, eu diria que dificilmente ela vai conseguir prever no futuro. Quem rompe o terreno são as forças que estão crescendo ao longo dos anos. Eu não consigo medir essas forças, eu não consigo saber a orientação dessas forças, eu não consigo mapear as falhas geológicas que geram os terremotos, até porque elas são subterrâneas. Então, é muito difícil ou quase que impossível prever um terremoto. Do ponto de vista de você dizer tal hora vai acontecer um terremoto de magnitude determinada em um dado lugar. Infelizmente, isso não é possível. Se possível fosse, as pessoas não morriam, né? Porque era só você sair debaixo da escada, porque quem mata as pessoas não é o terremoto em si, são as construções que caem sobre ela.
Ao fundo, a gente ouve o roqueiro e bluseiro mexicano Rodrigo González, mais conhecido como Rockdrigo. No auge da carreira, ele foi uma das 10 mil pessoas que morreram após um terremoto de magnitude 8,1 na escala Richter atingir a cidade do México em 19 de setembro de 1985. Foi um dos abalos sísmicos mais devastadores na história mexicana. Por incrível coincidência, outros grandes terremotos ocorreram no mesmo México em 19 de setembro de 2017 e de 2022. Por essas e outras, todo 19 de setembro, a população do México para por um minuto em respeito aos milhares de mortos que os terremotos já provocaram no país.
Eu lhe vou oferecer todo o tempo vivido e este vaso vendido por um instante. instante de olvido.
E quanto à recente tragédia na Venezuela, existem várias campanhas em curso em solidariedade às vítimas do terremoto de junho. Uma delas é do Acnur, a agência da ONU para refugiados que atua em emergências humanitárias. Tem mais detalhes sobre doações no site acnur.org.br. Salão Verde tratou dos megaterremotos com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Também tem versão em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.